Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 22 do Apocalipse, o último deste livro. Os versículos que estaremos analisando são os versículos 6 até o de número 10. Aqui começa, irmãos, as admoestações e as exortações finais deste livro. Daqui para frente são advertências do Senhor nosso Deus para todos nós, povo seu, espalhado por toda a face desta terra. O versículo de número 6, olha o que o apóstolo nos relata. E disse-me, esse disse-me aqui é o anjo do Senhor. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Assim diz o Senhor, o Deus dos profetas, louvado seja Deus, né? E o que ele ordena é que aqui possamos guardar as profecias que estão escritas neste livro, o livro do Apocalipse. O versículo de número 7 é o próprio Jesus falando: eis que presto venho. Bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro. No versículo 6, o apóstolo João diz que o Senhor, o Deus de todos os santos e profetas, enviou o seu anjo para dar estas advertências a todo o povo. E transmite aqui o que disse o Senhor Jesus: eis que presto venho, isto é, eis que cedo venho, ele não vai demorar. Temos que entender que o nosso relógio não é o relógio de Deus. O nosso tempo se chama Cronos, um tempo composto de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Este é o tempo do homem, Cronos, cronometrado. O tempo de Deus chama-se Kairos. É um tempo que não é contado por cronômetro, por relógio. Então, para Deus, um ano é como mil anos, é como um dia. Um dia é como mil anos. Então, quando ele diz cedo venho, vejam, este cedo já se passou 2000 anos para nós. Mas para Deus não passou tempo nenhum ainda. Mas, em todos os versículos do Apocalipse, nas linhas e entrelinhas, ele quer sempre dizer: eis que presto venho, eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Frases como estas encontraremos praticamente em todo o livro do Apocalipse, é claro, ditas também de outras maneiras, por meio de sinais, por meio de avisos. Eis que presto venho, disse o Senhor Jesus, e bem-aventurado, bem-aventurada, são aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus, que guardam e esperam o cumprimento destas sagradas promessas, dessas divinas profecias. No versículo 8, João diz: e eu, João, aleluia, ele que viu todas estas coisas, ele que, ao ver o anjo, como diz o versículo 9, ele se prostra para o adorar. E o anjo disse: olha, João, não faças tal, porque eu sou conservo teu, também dos profetas, dos santos. Adore a Deus. Já disse isto em uma ocasião próxima passada. O anjo ou os anjos celestiais não recebem adoração, porque eles sabem que somente Deus pode isso fazer. Não aconteceu assim com Satanás. Satanás sempre quis receber a adoração, porque ele sempre quis se igualar a Deus. Vocês se lembram em uma das três investidas que ele fez contra Jesus na tentação do deserto, a última delas, ele queria que Jesus se prostrasse aos seus pés para o adorar. Veja que insolência, que assinte. Ele, Satanás, que era criatura, querendo a adoração do seu Criador. Que coisa terrível, não é? Para vocês verem do que ele é capaz. Se ele chegou a tentar isto com Jesus, que é o Senhor de tudo, inclusive dele, o que ele não fará para nos abater, para nos humilhar e para nos levar com ele para o inferno, não é verdade? Somente Deus pode ser adorado. É por isso que você, eu, nós, não devemos adorar a ninguém, a criatura nenhuma, somente ao nosso Criador, o Senhor nosso Deus. E quem adora é o servo. Quem adora é o escravo, é aquele que se prostra diante do seu Senhor, reconhecendo nele o seu domínio e o seu senhorio. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que criou os seus anjos e a eles lhes deu consciência plena de que eles não podem ser objetos de adoração. E sim, os anjos, como cada um de nós, nos prostramos para adorar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Trindade augusta e eterna, o Senhor nosso Deus, ontem, hoje e para todo sempre. Hebreus 13, 8. O versículo de número 10, João falando ali, escrevendo, né? O anjo disse para João: olha, não seles as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Esse termo aqui, não seles, é o mesmo que não lacres, é o mesmo que não guarde segredo, mas publique as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, tudo que está escrito no Apocalipse é para ser ensinado, esclarecido, divulgado, proclamado, alertando a todos que o tempo está próximo. Breve, o Senhor Jesus Cristo voltará. Voltará. Como diz em Lucas capítulo 21 e o versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, está chegando a hora. O apóstolo João, este mesmo apóstolo que teve de Deus a revelação de todo o Apocalipse, ele escrevendo a sua primeira epístola universal, capítulo 2, versículo 18, ele disse: filhinhos, é já a última hora. Se ele disse isso, meus irmãos, há 2 milênios atrás, o que diríamos agora, 2000 anos depois? Estamos vivendo talvez o último minuto, o último segundo da Igreja do Senhor na face desta terra. É hora de estarmos prontos, preparados, bem alertas, porque a trombeta a qualquer momento tocará. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com ele nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 17, 16 em diante. Eis que aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. E quando esta trombeta tocar, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e cumprir-se-á, né, a escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. Antes disso, ele chega a dizer: quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, aí sim cumprir-se-á essa escritura que a morte foi tragada pela vitória. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Querida Igreja do Senhor, Santa Noiva do Cordeiro, está chegando a nossa hora, está chegando o nosso momento. O mundo jaz no maligno e os acontecimentos aí estão denunciando que algo de espantoso, de extraordinário está por acontecer. Há uma expectativa, uma ansiedade reinante e pairando no ar. Dá para sentir que algo estranho, tremendo, está para acontecer. E esse acontecimento não é outra coisa, é a volta do nosso amado, é a volta do nosso noivo, é a volta do nosso rei. Jesus está voltando. Eu estou pronto? Você está pronto? Nós estamos prontos? Pensemos nisto, meus amados, queridos irmãos, meus amigos também. Pensem nisto. Olha o que está dizendo Jesus aqui no versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurados os que guardam as profecias deste livro. Daqui para frente, irmãos, só teremos advertências exatamente para nos levar a uma preparação para o grande momento do arrebatamento. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te louvo, Senhor, por esta oportunidade. Dá-nos a tua graça, a tua condição de estarmos prontos para encontrarmos contigo a qualquer momento. Eu te peço, eu te imploro, em nome do teu filho Jesus. Amém.